HU Pode.
Pode?
Pode.
Oi, pessoal. Meu nome é Rafael, sou residente de pediatria da USP.
Eu sou a Vitória, residente de pediatria do Hospital Infantil Darcy Vargas.
E eu sou a Gabriela, residente de pediatria do HCFM USP. Estamos começando agora mais um podcast do Pronto Socorro Infantil do Hospital Universitário da USP.
É isso aí, pessoal. E hoje o assunto é um tema bem recente que tem sido cada vez mais abordado em meio à pandemia do SARS-CoV-2, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica na Criança, também conhecida como MIC. Revisaremos o passo a passo da abordagem do paciente com MIC no pronto atendimento, desde sua admissão no serviço até o diagnóstico e manejo da doença. Para começar, acompanhe o caso clínico que recebemos em nosso serviço.
Você está de plantão no pronto-socorro infantil quando é chamado para atender uma paciente de 10 anos de idade com queixa de dor abdominal. A mãe relata que a paciente vem apresentando febre de 38,5 a 7 dias, associado a vômitos e diarreia. No quinto dia de sintomas, a paciente passou a apresentar também queixa de dor abdominal e falta de ar. A família chegou a procurar atendimento em UPS, recebendo diagnóstico de gastroenterocolite aguda, sendo orientada hidratação e prescrita escopolamina, além do paracetamol que já vinha fazendo uso. Os sintomas persistiram, levando a família a procurar o PSI do HU. Ao questionar os antecedentes patológicos, você descobre que a paciente é portadora de deficiência de C6PD. O contexto da pandemia do Covid-19 te leva a perguntar sobre contato com pacientes sintomáticos, e a mãe conta que o pai da paciente apresentou sintomas respiratórios há aproximadamente 3 semanas e ficou 14 dias afastado do trabalho.
Ao exame físico, a paciente está em regular estado geral, vigil, ansiosa, taquipneica, acianótica, aniquitérica e descorada. Você observa sinais de desidratação e sua aferição dos sinais vitais mostra taquicardia, alteração da perfusão periférica e hipotensão. A criança está afebril no momento e satura bem em ar ambiente. Os aparelhos respiratório e cardíaco não apresentam alterações, assim como a horoscopia e a otoscopia. O abdômen está flácido, timpânico, ruídos hidroaéreos presentes, dolorosa palpação de hipocôndrio direito, sem massas ou visceromegalias palpáveis e sem sinais de peritonite.
Bem, se analisarmos o caso, é bem possível pensar em um quadro de choque hipovolêmico ou séptico com repercussão hemodinâmica devido a uma diarreia aguda. Mas será que podemos ficar satisfeitos somente com esse diagnóstico? Em outras épocas, com certeza, mas estamos na era Covid e essa criança tem um dado epidemiológico muito forte do par ter apresentado sintomas respiratórios há 3 semanas. Isso deve ser um alerta para o diagnóstico da MIC relacionado à Covid. Em abril de 2020, a Sociedade de Terapia Intensiva do Reino Unido publicou um alerta para os pediatras e para os pais sobre um aumento do número de casos de uma manifestação grave e potencialmente fatal em crianças previamente hígidas, caracterizada por uma síndrome Kawasaki-like ou síndrome de choque tóxico-like, denominada de síndrome inflamatória multissistêmica na criança temporariamente associada à Covid-19. Mas você deve estar se perguntando, tá, o que isso tem a ver com o quadro da nossa paciente? Bem, a síndrome Kawasaki-like foi a primeira a ser observada nessas crianças, e posteriormente os sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vômitos, foram reconhecidos como uma das principais manifestações da MIC, estando os quadros mais graves associados à dor abdominal e aumento das enzimas hepáticas.
Isso mesmo. Logo após o alerta do Reino Unido, países como Estados Unidos, Canadá e países da Europa também notaram um aumento no número de casos de MIC, com manifestações clínicas diversas. Foi aí que o CDC e a OMS publicaram os critérios para definir essa síndrome, com pequenas diferenças entre eles. De acordo com o CDC, podemos definir um caso de MIC nos indivíduos que apresentem uma idade menor que 21 anos, tem uma apresentação clínica composta por uma febre acima de 38 graus ou um relato de febre subjetiva, ambas com duração acima de 24 horas, uma evidência laboratorial de inflamação, como o aumento da proteína C reativa, o aumento do dedímero, da ferritina, da interleucina 6, entre outras coisas. Uma evidência de doença clinicamente grave que requer uma hospitalização com envolvimento de 2 ou mais órgãos multissistêmicos, como o envolvimento cardíaco e o gastrointestinal. Mas pode ser o renal e o respiratório, o hematológico e o dermatológico, entre outros. não pode ter nenhum diagnóstico alternativo plausível e tem que ter uma evidência de infecção por SARS-CoV-2, sendo um PCR, uma sorologia ou um teste de antígeno positivo e contato com o indivíduo com COVID nas 4 semanas anteriores ao início dos sintomas.
Então, segundo esses critérios, nossa paciente estava dentro da faixa etária, tinha febre e comprometimento de 2 sistemas, gastrointestinal, circulatório e respiratório, além de uma história epidemiológica suspeita. Faltavam somente os exames laboratoriais, que foram colhidos e ajudaram a fechar ainda mais o diagnóstico, por causa da leucocitose com predomínio de neutrófilos, tempo de protrombina, PCR, ureia, dedímero, transaminases, DHL e troponina, todos elevados.
A incidência da MIC ainda é incerta, porém os números sugerem que é uma complicação rara da infecção por SARS-CoV-2. Um estudo realizado nos Estados Unidos estima a incidência de infecção por COVID-19 em menores de 21 anos em 322 para cada 100 mil e de MIC em 2 para cada 100 mil. A idade média dos pacientes é de 8 a 11 anos e são em sua maioria hígidos, sendo asma e obesidade as comorbidades mais frequentemente presentes. Não está claro se existe risco relacionado a grupos étnicos, mas tem se observado maior incidência em etnias negra e hispânicas e menor incidência em etnias do leste asiático em estudos nos Estados Unidos e no Reino Unido.
Agora, o que faz uma criança desenvolver o quadro de MIC? O mecanismo fisiopatológico da MIC e os fatores que levam à sua manifestação na criança ainda são motivo de estudo. O caráter pós-infeccioso é reforçado pelo fato de que cerca de 70% das crianças apresentam teste molecular negativo e sorologia positiva no momento do diagnóstico, se mostrando muito mais do que uma lesão causada apenas pela replicação viral. Estudos também apontam para uma resposta hiperimune retardada à infecção pelo SARS-CoV-2, tanto na infecção sintomática quanto assintomática. Isso gera uma resposta hiperinflamatória, com liberação excessiva de citocinas, entre elas IL-1, IL-8, TNF-alfa e principalmente a IL-6. A interleucina 6 é uma citocina pró-inflamatória, secretada pelas células T e pelos macrófagos, com o intuito de estimular a resposta imune e induzir o fígado a liberar proteínas de fase aguda. Na infecção pelo SARS-CoV-2, essa interleucina apresenta uma resposta exacerbada, que justifica o quadro de febre, linfopenia, elevação de transaminases, desidrogenase láctea, dedímero e ferritina.
A probabilidade de uma predisposição genética e uma resposta adaptativa citotóxica, desencadeada pela ligação da proteína S mutante do SARS-CoV-2 à molécula da classe 2 do MHC e aos receptores das células T, também tem sido discutida. Além disso, a mutação do vírus, especificamente na proteína Spike, também é um dado que pode explicar por que na China, onde toda a pandemia começou, não foi relatado nenhum caso de MIC. A proteína Spike, considerada um superantígeno, é uma das proteínas estruturais mais importantes do SARS-CoV-2, a qual desempenha um papel fundamental na entrada do vírus na célula hospedeira, sendo composta por 2 subdomínios, S1 e S2. Enquanto S1 é responsável pela ligação do vírus ao seu receptor EK2, o S2 realiza a função de fusão para permitir a entrada do vírus na célula do hospedeiro. O processo de sequenciamento da proteína Spike mostrou inúmeras mutações entre as amostras do vírus no Reino Unido, Estados Unidos, América do Sul, Austrália e China, principalmente no subdomínio S1, refletindo diretamente na infectividade e virulência desses subtipos.
Nossa, definitivamente esse coronavírus cada dia que passa se revela mais intrigante. O mundo todo está aprendendo continuamente e querendo respostas para uma série de dúvidas que com certeza são tons dessa pandemia, não é mesmo? O curioso é que estamos falando sobre isso agora e amanhã tudo pode mudar, mas está valendo a pena.
Com certeza. É por isso que devemos estar muito atentos no pronto-socorro com a possibilidade desse diagnóstico. Em um estudo publicado no Circulation em junho de 2020, 83% das manifestações clínicas da MIC foram gastrointestinais, dentre elas diarreias e vômitos, como apresentado pela nossa paciente. Também verificaram quadros mimetizando o abdômen agudo, principalmente adenite mesentérica e peritonite. Aqui no HU tivemos alguns casos que foram até para laparotomia. E o mais curioso é que nesses 2 casos a criança também tinha apendicite.
Isso pode estar relacionado aos receptores da EK2 presentes no sistema digestório. Agora, o mais impressionante é que 100% das crianças apresentaram disfunção ventricular esquerda e 70% apresentaram choque, assim como no caso da nossa paciente. Por isso que o ultrassom point of care na emergência pode ajudar no diagnóstico da disfunção ventricular e da hipovolemia. No entanto, um ecocardiograma realizado pelo especialista é essencial e obrigatório para excluir aneurisma de coronário. Nesse estudo, ele esteve presente em até 17% dos casos. No eco da nossa paciente, a função ventricular estava comprometida difusamente, mas sem aneurisma de coronário. Não esqueça de realizar também o eletrocardiograma.
A nossa paciente também tinha alteração de enzimas cardíacas. A troponina era de 127. Aqui no HU tivemos alguns casos que tiveram essa alteração. Isso é descrito na literatura, mas ao contrário dos adultos que realmente têm a lesão direta do vírus e cursam com miocardite grave, a lesão miocárdica na criança é devida principalmente por edema inflamatório. Por isso que víamos uma recuperação em poucos dias da troponina.
É, mas a lesão direta do miocárdio também pode estar presente. No trabalho do Instituto da Criança, junto com a patologia do Hospital das Clínicas, que foi publicado agora em agosto no Lancet, foi isolado o coronavírus no miocárdio de uma adolescente que infelizmente veio a óbito. Inclusive, esta criança teve um choque cardiogênico refratário a todas as drogas.
Outras manifestações relatadas no estudo do Circulation foram as cutâneas em 60% dos casos, com conjuntivite e fissura labial, que foi exatamente a primeira manifestação que motivou o alerta da MC. Os sintomas respiratórios, diferentemente dos adultos, não foram tão frequentes, estando presentes apenas em 34% das crianças. Algumas hipóteses para isso seriam os receptores da ECA2 pouco desenvolvidos no trato respiratório, além de uma imunidade cruzada com outros vírus respiratórios. No HU, tivemos apenas um caso em que o sintoma respiratório foi o responsável pela internação da criança em UTI.
As manifestações neurológicas também são importantes e estiveram presentes em 30% dos casos. Aqui no HU foi feita a dosagem de uma citocina anti-inflamatória que se mostrou bem diminuída, o fator neurotrófico cerebral, ou BDNF. O BDNF é uma citocina produzida em quase todas as regiões do cérebro e é responsável pela cognição, memória, olfato e paladar. Pode ser um dos fatores responsáveis pelas manifestações neurológicas, mas mais estudos serão necessários para chegar a essa conclusão.
Portanto, pessoal, nossa paciente se encaixa perfeitamente no quadro de MC com a sua manifestação gastrointestinal e também de choque com disfunção ventricular. E aí vem a questão, como tratar esses casos? O atendimento no pronto-socorro segue o triângulo inicial de avaliação, aparência, respiração e circulação. E também o ABCDE, que nada mais é que cuidar da via aérea, avaliar a respiração e dar o suporte necessário, desde o oxigênio, através de máscara não reinalante, até a necessidade de intubação, e fazer expansão volêmica. Mas aqui, vamos fazer uma ressalva. Lembrem que grande parte das crianças com MC tem disfunção ventricular, então cuidado com o volume. Em alguns casos, o mais indicado seria iniciar um inotrópico como dobutamina ou adrenalina dose baixa do que um volume propriamente dito. Se for dar volume, faça em alíquotas de menores de 10 ml por quilo e reavalie sempre se não evolui com congestão pulmonar ou rebaixamento de fígado.
Após a estabilização, exames diagnósticos podem ser necessários para complementar o acometimento dos diversos órgãos e sistemas, como tomografia de tórax, abdômen e crânio. A transferência para UTI para uma melhor monitorização ocorre na quase totalidade dos casos, e a decisão do tipo de tratamento deve ser um consenso multidisciplinar.
E é justamente nisso que vamos focar agora, o tratamento. Vamos falar sobre as indicações dos imunomoduladores para MC. No início do quadro, muita dúvida esteve presente quando indicar ou não imunomoduladores. O Colégio Americano de Reumatologia criou um guideline em junho de 2020 com as suas indicações. Pacientes com sintomas leves não têm indicação formal de imunoglobulina, mas uma monitorização rigorosa deve ser feita. Já os casos graves, com choque de necessidade de drogas vasoativas, síndrome respiratória aguda grave, têm indicação de imunoglobulina via endovenosa 1 a 2 gramas por quilo. No entanto, a sua administração deve ser feita no momento de melhor estabilidade hemodinâmica, uma vez que pode comprometer a função cardíaca por aumento da volemia. Baixas doses de corticoide também podem ser consideradas no tratamento da MC. Altas doses, como a pulsoterapia, podem ser consideradas no tratamento dos pacientes com choque com necessidade de altas doses ou múltiplas drogas inotrópicas. O anakinra, inibidor de L1, pode ser considerado se a MC for refratária à imunoglobulina e corticoide ou pacientes com contraindicação para esses medicamentos. O tocilizumab, inibidor da IL-6, pode ser indicado para as pneumonias graves pela COVID-19 e sinais de hiperinflamação. No entanto, as crianças tratadas com ele têm alto risco de desenvolver infecções bacterianas infúngicas. Ainda podemos indicar o Remdesivir, que é um antiviral, caso o paciente tenha o PCR COVID-19 positivo no momento do diagnóstico.
Em relação à anticoagulação, a terapia antiplaquetária, NAMI-C, com baixas doses de aspirina, de 3 a 5 mg quilo dia, está indicada nos pacientes com características Kawasaki-like, trombocitose, com a plaqueta acima de 450 mil, e aneurisma de coronária, com score Z de 2,5 a 10. O uso deve ser até a normalização das plaquetas e a ausência de alteração de coronárias até 4 semanas pós-diagnóstico. O uso de anticoagulantes, como enoxaparina e warfarin, deve ser prescrita até 2 semanas após a alta hospitalar nos pacientes que apresentaram trombose documentada, aneurisma de coronária com score Z maior do que 10 ou fração de ejeção menor do que 35%.
A alta hospitalar de pacientes com o diagnóstico de MIC é dependente da melhora dos marcadores inflamatórios, ausência de febre e ausência de necessidade de suporte ventilatório, associados à melhora clínica substancial.
Existem muitas questões emergentes que precisam ainda ser respondidas. Por exemplo, como a fisiopatologia da MIC difere da doença de Kawasaki, da síndrome do choque tóxico e da síndrome de ativação macrofágica? Os fatores genéticos contribuintes para a susceptibilidade à doença de Kawasaki são bem conhecidos, mas ainda não se sabe se são os mesmos fatores genéticos que influenciam a MIC. Outras questões emergentes incluem se a infecção de diferentes fases da infância e da adolescência influencia a gravidade da progressão da doença e o prognóstico, se existem diferenças nas características clínicas ou na imunologia subjacente de MIC de acordo com a idade, e se a MIC está associada a um risco aumentado de resultados adversos a médio e longo prazo. Muito ainda precisa ser esclarecido sobre a fisiopatologia da MIC, e ensaios clínicos são necessários para estabelecer qual é o tratamento ideal para reverter os processos inflamatórios e impedir a formação de aneurisma de artéria coronária.
É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um podcast do HU-USP. E só para revelar, a nossa paciente tinha PCR para SARS-CoV-2 negativo e sorologia com IgG positiva. Esperamos que esse conhecimento ajude você no plantão a estar ligado no diagnóstico da MIC e iniciar a terapia precocemente de forma adequada, contribuindo para a melhora do prognóstico do seu paciente. Até mais!
Até mais!
Tchau, tchau!
HU pode.
Pode?
Pode!